Parashá dessa semana, ou mais especificamente, as parashiot dessa semana, são Parashat Behar e Parashat Bechukotai. Em Israel se lê Bechukotai. E dessa forma, finalmente, essa semana, volta a se ler igual, tanto em Israel como fora. Parashat Behar trata, no início da Parashá, sobre o ano sabático, que a terra de Israel precisa ficar descansando, entre aspas, e todas as leis ligadas a isso, e também o ano do jubileu, o ano sabático a cada 7 anos, o ano jubileu a cada 50 anos, todas as regras. Depois, no resto da Parashá, ela continua falando basicamente sobre agricultura e sobre comércio de terrenos. Como que funciona a lei quando a maioria dos judeus moram na terra de Israel, por quanto tempo que a pessoa está vendendo, todos os demais detalhes. Parashat Bechukotai começa falando sobre: se vocês vão seguir o meu caminho, então eu vou dar chuva no tempo certo, a terra vai dar a sua produção, as árvores vão dar as suas frutas, eu vou dar paz para vocês, etc, etc. Em seguida diz a Torá: se vocês não vão me ouvir, não vão fazer as minhas mitzvot, então... E aí a Torá traz uma série de coisas muito fortes, tristes, que a história nos apresentou tudo isso, infelizmente. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Arachim, a pessoa que diz, promete doar para o templo o valor, o erech, de uma pessoa, depende da idade, tem que ver pela tabela toda que a Torá aqui traz, qual o valor que a pessoa está prometendo dar para o templo que ele deve providenciar. E no final da Parashá, a Torá traz mais algumas leis sobre campos, inclusive traz também a mitzvah de Maaser, a mitzvah de dízimo dos animais. Cada 10 animais, um deles deve ser levado para Yerushalayim, para comer em Yerushalayim. E assim termina Chumash Vayikra, o terceiro livro da Torá, o livro de Levíticos, o livro que fala, que é chamado também Torat Kohanim, a lei dos Kohanim, porque aborda muitas e muitas leis que são ou só para os Kohanim, ou são os Kohanim que gerenciam, os Kohanim que comandam, e por isso é chamado de Torat Kohanim. Coisa interessante, o Rav Rafael Meyuhas, que foi um grande mestre das últimas gerações, ele diz que terremoto é algo que é trazido quando não há paz. Quando há falta de paz, tem terremoto. Ele traz que na nossa Parashá nós temos uma indicação para isso. Diz a Torá: Venatati shalom ba'aretz, eu vou dar paz na terra. Ushavtem ve'en macharid, vocês vão poder deitar e não vai quem os estremeça, quem te deixe com medo. Então ele diz que aqui tem uma dica: quando tem paz na terra, então vocês vão dormir sem nada estremecer, sem ter terremotos. Uma das leis que a Torá traz, Parashat Behar, é sobre a proibição de cobrar juros. E a Torá diz que você, quando empresta para o seu irmão, para um judeu, você não pode cobrar juros. E os juros são chamados de nesher. Dizem nossos sábios, por que é chamado nesher? Nesher é mordida. Mordida de cobra. Porque dizem nossos sábios que os juros é como uma mordida de cobra. Na hora parece que não é nada, mas vai passando o tempo, o veneno se alastra e acaba com a pessoa. E tem uma proibição da Torá de cobrar juros. Contam sobre o Rebbe anterior de Viznitz, o Yeshuot Moshe, que uma vez veio um Hassid para ele e pediu para ele emprestado dinheiro. Ele precisava urgente de um dinheiro emprestado, 10 mil shekels para poder casar a filha. Ele tem dinheiro, vai ter depois rendas, vai poder devolver, mas ele agora precisa urgente para pagar alguma coisa, precisa de 10 mil shekels. O Rebbe de Virgens falou para ele que, para ele voltar daqui a alguns dias, eu vou tentar te arrumar esse dinheiro. E de fato, passaram-se alguns dias, esse Hassid voltou lá, e o Rebbe abriu a gaveta, tirou um bolinho de dinheiro, e falou para ele, tá aqui o dinheiro, agora me assina aqui, que você tá pegando emprestado. Então ele assinou, tá pegando emprestado, 10 mil shekels, tudo direitinho. Aí o Rebbe falou para ele, você não vai contar o dinheiro. Aí o Hassid ficou todo sem jeito. Imagina, parece que está desconfiando do Rebbe. O Rebbe falou, não, conta, pode contar. E o Hassid começou a contar o dinheiro. E quando terminou, começou a contar de novo. Aí o Rebbe já percebeu que alguma coisa está estranha. Terminou de contar a segunda vez, o Rebbe falou, e o Hassid falou, é Rebbe, tem aqui 9.700. Aí o Rebbe ficou pensando, onde foi que ele colocou o resto do dinheiro? Mas, nesse momento, o Rebbe virou o Hassid e falou, eu tenho uma pergunta a te fazer. Se você saísse daqui sem contar o dinheiro, você ia chegar em casa, com certeza ia contar o dinheiro. Se você percebesse que só tem 9.700, você iria voltar aqui e reclamar que eu te dei menos no empréstimo? Aí o Hassid falou, não, não iria voltar. O Rebbe disse, ah, imagino, você não ia voltar porque você ia ter vergonha, né? Agora imagina só, se você não ia vir aqui me reclamar, só quando você fosse devolver, você ia devolver 10 mil. E aí nós estaríamos incorrendo numa proibição gravíssima da Torá de juros. Eu te emprestei 9.700, me devolve 9.700, não é para devolver 10 mil. Então, é bom sempre contar o dinheiro, para inclusive se esquivar de fazer uma proibição de juros. Na nossa paraxá também, fala sobre a mitzvah de ajudar uma pessoa necessitada. Mas, mais ainda, a Torá diz, quando uma pessoa, você vê que está caindo financeiramente, você vai dar a sua mão antes que ele caia. Porque é mais fácil você ajudar uma pessoa antes dele cair financeiramente para que ele não caia, do que ajudar ele depois que ele já caiu. Para reerguer uma pessoa financeiramente é muito mais difícil do que tentar ajudar ele enquanto ainda está rachando. E essa é uma mitzvah, dentro da mitzvah de tzedakah, uma mitzvah muito grande. É um nível, existem vários níveis de tzedakah, assim traz o Maimônides, que existem vários patamares. E um dos patamares e níveis mais altos que tem é justamente esse tipo de tzedakah, ajudar uma pessoa para não cair. Às vezes as pessoas ficam pensando, ah, mas ele está muito bem de vida. Mas se ele está em crise, ele já não está bem de vida. Se ele está em crise, você precisa, logicamente, o quanto você pode, mas com o que você pode ajudar essa pessoa, temos a mitzvah de ajudar essa pessoa, porque é muito mais fácil ajudar ele agora do que depois que Deus nos livre, ele cai, vai reerguer essa pessoa novamente. Contam a seguinte história que aconteceu na Hungria. Na Hungria havia um rabino chamado Rabbi Herschel Lisker. Ele, no começo, era uma pessoa aparentemente simples, era um jovem, ninguém conhecia ele. Devagarzinho, começaram a ver que era uma pessoa muito, muito grande. E ele acabou virando um Rebbe. As pessoas se aconselhavam com ele, pediam ajuda para ele. E muita gente, quando vai nos Rebbes, dá uma doaçãozinha para o Rebbe. E ele, todas as doações que recebia, não ia para ele. Ele dizia o que está escrito na ética dos pais, ele falava para sua família, Veiu anim bnei veitcha, que os pobres sejam os membros da sua casa. E ele explicava, o Rebbe Herschel explicava para sua família, isso significa que na nossa família nós temos que nos manter pessoas o mais humilde e mais simples possível. Não há necessidade de mais. De esbanjar e de querer mais, nada disso. Então ele vivia de uma forma muito, muito simples. E todo esse dinheiro que davam para ele, ele distribuía de tzedakah. Fazia muita, muita tzedakah. Uma vez, convidaram o Rebbe Herschel para passar um Shabbat na cidade de Munkach. Ele foi e ficou lá alguns dias. Depois de Shabbat, tinha uma fila, as pessoas queriam conselhos, queriam brachot. E, obviamente, muita gente precisava de tzedakah, precisava de ajuda financeira. Uma pessoa que passou na fila disse para o Rebbe que ele já casou alguns dos filhos dele, mas agora ele está para casar uma filha e está difícil a situação. Se o Rebbe tem como ajudar ele. E o Rebbe falou para ele, mas quanto dinheiro que você está precisando? Ele falou que está precisando de 100 moedas. 100 greitzen, se não me engano, chamava moeda. E o Rebbe na hora tirou 100 moedas e deu para esse sujeito, muito grato, saiu. Um dos membros da comunidade lá de Munkert assistiu a cena. E ele virou para o Rebbe, Rebbe Heschele, falou, Rebbe, me explica uma coisa. Por que que você dá o valor integral daquilo que as pessoas estão pedindo? Por que que você não dá? Dá um pouco. Ele falou que precisa de 100 moedas, não vou dar 100. Ele pediu 100. Você dá uma parte, dá um pouco e fala para ele procurar. Vai batendo de porta em porta, ele vai chegar nesse valor. Respondeu Rebbe Heschele, eu vou te contar por quê que eu dou o valor que ele pediu. Quando eu era bem jovem, eu queria demais. Estava chegando um Shavuot, eu queria demais ir passar Shavuot nas proximidades e junto do famoso Rebbe de Belz, o Sar Shalom de Belz, que era um homem assim fenomenal. Hoje o que nós temos já dele são as histórias que sobraram e os livros dele, os comentários dele, mas era uma pessoa fenomenal. E eu resolvi que eu quero passar Shavuot lá, mas não tinha dinheiro para viajar. Então eu resolvi, não tenho dinheiro, eu vou a pé. E comecei a viajar a pé. Uma viagem de quilômetros e quilômetros e quilômetros, super cansativa. E fui viajando, viajando, viajando. Chegou um dado momento que os meus pés não aguentavam mais. Cheguei numa cidadezinha, os meus pés estavam inchados, estavam doloridos. Não dava mais para continuar. Mas eu pensei, como eu não vou continuar? E nessa cidade eu vi que tinha um grupo de Hassidim que estavam programando viajar para o Rebbe de Belz. Então eu perguntei se eu posso me juntar a eles. E eles disseram que eu posso me juntar, contanto que eu pague a passagem. Cada um deles está pagando, eles estão juntando dinheiro, fazendo uma vaquinha para poder pagar as despesas da viagem. Se você participa, você pode com certeza vir junto. E eu falei, mas eu não tenho um centavo no bolso. E eles me disseram, bom, então vai dar um giro aí, tentar conseguir dinheiro. Nós vamos sair daqui 2 horas. Você tem 2 horas para conseguir o dinheiro. E um dos Hassidim falou, você vai de porta em porta. Tem as lojas ali, aquela rua das lojas. Vai de porta em porta e vai pedindo. Você tem 2 horas. E eu fui. Entrei na primeira loja e o dono da loja, eu pedi se ele pode me dar um dinheirinho, eu queria muito poder passar Shavuot no Rebbe de Belz, se ele pode me ajudar. O lojista falou para mim, você quer que eu te dê a doação em dinheiro ou em mercadoria? Eu pensei, na hora, dinheiro, ele vai me dar um centavo. Se eu falar mercadoria, ele vai me dar alguma coisa, que depois se eu vender, eu vou conseguir muito mais dinheiro. Falei mercadoria. E ele tirou uma agulha e me deu uma agulha. Eu saí da loja espantado, entrei na segunda loja. É a mesma pergunta, você quer mercadoria, você quer dinheiro? Mercadoria. Me deu uma linha. Na terceira loja que eu entro, também é a mesma pergunta. Me dá um botão. E eu olho pro relógio. Falta pouco tempo para a viagem. Eu vou, desse jeito eu não vou chegar em 60 moedas que eles estão me cobrando nunca. E assim, entrei na quarta loja. Quando o dono da loja me perguntou se eu quero dinheiro, eu quero mercadoria, eu comecei a chorar. Chorei, 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 o dono da loja falou, mas o que foi que você está tão assim, triste? E eu contei que eu entrei já em várias lojas e dá uma agulha, um botão, desse jeito eu não vou conseguir nunca. E os Hassidim estão viajando em menos de 1 hora. E aí o dono dessa loja ficou com pena de mim. E perguntou, quanto que precisa para pagar? Eu falei, 60 moedas, ele tirou 60, me dando a mão. Quando eu saí de lá, eu entendi o desprezo que a pessoa passa, a vergonha que a pessoa passa e toda a situação desagradável que passa, indo de porta em porta, porta em porta. Eu decidi que se um dia eu puder ajudar pessoas, eu vou dar o valor que a pessoa precisa, para que a pessoa não precise bater de porta em porta. E por isso, quando veio esse sujeito, falou que precisa de 100 moedas, 100 moedas, não vou fazer ele passear por aí. Esse morador da cidade ficou impressionado com o pessoal, falou: puxa, Leber, impressionante a sua história. E o Leber então vira para ele e fala: você sabe quem foi aquela pessoa que me deu a ideia de ir buscar dinheiro de loja em loja? Foi você. Você não lembra de mim porque eu era muito jovem, eu mudei bastante, mas eu lembro muito bem de você. Eu lembro que foi você que deu essa ideia. Essa história não está nos ensinando qual é a lei. A lei da Torá é que você tem que ajudar a pessoa com aquilo que você pode ajudar. Você não é obrigado a sustentar a pessoa, a comunidade que é obrigada a sustentar. Cada indivíduo tem que participar. Você não é obrigado a dar tudo que a pessoa está necessitando naquele momento. Uma parte. Essa é a lei. Mas essa história mostra o quanto que a pessoa deve também parar para pensar, ter os sentimentos quando ele faz uma mitzvah, e principalmente uma mitzvah dessas, como o tzedakah, que são mitzvah delicadas, o sentimento que a pessoa deve ter, entender o outro, entender a situação do outro, e tentar, logicamente, ajudar da melhor forma.